Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Cenas de viagem. Capítulo 1. As forças destinadas a das operações no distrito de Miranda achavam-se, desde o dia 20 de dezembro do ano de 1865, acampadas na margem direita do Taquari, ocupando, desde a confluência de este com o rio Cocim, uma extensão de mais de légua. Sobre este local existira grande controvérsia. Uns o apresentavam como excelente ponto de estação para os nossos soldados, dando-lhe as honras de posição estratégica, outros, contrariando fortemente tal opinião, fundados no conhecimento da localidade, tiravam-lhe toda a importância de que era revestido. Na realidade, o melhor possível para a formação de uma colônia, como existe desde 1862 prospecto, acha-se o ponto fal de todas as condições para ser considerado como militar, pronunciando-se a comissão de engenheiros contra a escolha dele, quando forra consultada. Entretanto, aí passarão as forças os meses da estação pluviosa. Esta fase do ano, determinada claramente, durante o verão, nas províncias do interior do Brasil, começa geralmente aí 8 de setembro e vai, com mais ou menos regularidade, até os fins de abril. As enchentes e transbordamentos de rios numa zona baixa e plana, como a de quase toda a província de Mato Grosso, são correspondentes a esta época chuvosa, formando-se, numa extensão importantíssima, um imenso terreno alagado, de onde surgem de quando em quando alguns pontos firmes, devidos às ondulações dos campos. Entre o Cocim e a vila de Miranda estendiam-se então, impedindo a passagem até a viajantes escoteiros, esses pantanais que, chegando em certos corichos a dar nado, impossibilitavam totalmente a marcha da expedição acompanhada por bagagem pesada e viaturas de lelharia. Achava-se assim, pela força das circunstâncias, detida a coluna, bem que o comandante dela, o bravo coronel Galvão, ardesse em desejos de começar o trabalho de reocupação do distrito, ainda naquele tempo todo em poder do inimigo. Por isso acolheu ele pressuroso as informações que fornecerão alguns fugitivos da vila de Miranda, refugiados no Cocim, sobre a possibilidade de abrir uma trilha, seguindo a base da Serra de Maracacaju, permitisse, pelo desvio dos pantanais, a passagem até o rio Aquidauana. Forra por aí que se dera a fuga deles, havendo encontrado tão somente pequenas dificuldades. Apressou-se, pois, o comando em ordenar que 12 engenheiros seguissem a reconhecer aqueles terrenos, informando sobre a praticabilidade da viação e procedendo uma exploração cuidadosa daquela afralda de serra. Tocou-nos essa comissão sobremaneira penosa, em companhia do capitão Lago. No dia 11 de fevereiro fora expedida a ordem, fizemos-nos prestes e, dia 13, efetuou-se a nossa partida depois de melancólica despedida aos nossos companheiros, que deixámos, com as forças, do outro lado do Taquari, onde deviam demorar-se ainda perto de 3 meses. As dificuldades no seu fornecimento de viveres durante a estada no Cocim refletiam-se dolorosamente na nossa matalotagem, onde só víamos, em quantidade não muito satisfactoria, os gêneros da mais urgente necessidade. Não tínhamos a pretensão de viajar como nababos, nem possibilidade para isso, mas as provisões, ainda quando para uma excursão não muito custosa, novão de todo e todo e antolhavamos horizontes de certo pouco risonhos. Com imensa dose de resignação, o melhor dos provimentos para tais casos, partimos, escudados um no outro e estribados nesse sentimento natural em todos e eminentemente preciso juízo, que constitui uma opinião filosófica uma sexta, o optimismo. Partimos a Cadizanzambo, ou melhor, Militizambo. Antes de deixarmos o Cocim, talvez para sempre, algumas palavras, e sejam elas o nosso adeus, adeus sem saudades, apesar do seu majestoso Taquari, de sua verde mataria, de suas lindas garças, de seu faces melancólico, de seu ser puro e noites cintilantes que tetrigirem nó feitos boticos sonhos, se o estômago e quantas vezes não reagisse dolorosamente com exigências difíceis de satisfazer. A posição do Cocim é pitoresca, a salutar relativamente à zona em que se era esse torrão na vegetação bonita. Os terrenos patenteiam superabundância de área, alguma argila, são ondulados sensivelmente, elevando-se até em outeiros que vão se unir à grande cadeira de Maracajua. Des a 12 léguas além, levanta-se ao longo do caminho do Rio Negro. O aspecto fitológico não é novo, continuação dos cerrados de Goiás, os quais em ocasião oportuna havemos procurado descrever, apresenta-os a arbustos que lhe são mais comuns. muitas mirtáceas, das quais uma, a Eugenia disenterica, e cagaiteira quando lá chegamos, curva ao peso de seus rios lindos frutos cor de ouro, várias malpigiáceas, avultando mureci, birsonima verbacifoliefa que tinha seu valor no mercado improvisado do Cozan. Assim como o pique, cariococar brasilense de Saint-Hilaire, e a marmelada que é da família das rubiáceas. Com flores vimos uma belíssima acantácea, diversas íptes e outras labiadas que resistiam ao término da estacão da florescia. Muitas melastocéceas das tribos lavoisiera, capsula secca e osbequia sementes cochileformes salpicavam os prados, formando grupos com araticus a anonaceas em monticulos, respeitados pelas águas, onde sempre encontravamos um araçá rasteiro de folhas largas. As anonáceas aí são muito frequentes, chegando algumas vezes a atingirem a altura de grandes arbustos. Junto ao rio, como sempre, a vegetação é mais abundante e luxuriante. Madeiras de construção, como aroeiras perobas, aipés e cetera, muitas figueiras, guanandes, coroam as barrancas que encanam o rio. Na passagem para o outro lado apresenta taquari a largura de 70 braças, ganhando em profundidade o que hipera em superfície. Aí a velocidade é diminuta, é já um curso importante que mansa e sossegadamente obedece à lei da gravidade. Não há mais o buliçoso movimento, o atirar louco, de encontro às rochas, de alvos lençóis de líquido, a precipitada corrente ao receber o cocim, na confusão das águas. É a calma de quem não acha mais obstáculos que vencer, a tranquilidade do descanso. Contudo, no nado a que foram obrigados nos podros pachidermes, enfraquecidos pelas pessimas tastagens do local, essa correnteza levou-os a percorrer a diagonal de 140 braças, impossibilitando-nos longa viagem. Nesse dia andamos tão somente um quarto de légua até o ribeirão da fortaleza, caminhando numa encosta elevada, coberta por papilionáceas rasteiras e mato baixo de liaráticos. Este tributário do Taquari rola a límpidas águas sobre chão de alvacenta areê. Já sobre tarde, pudemos distintamente ver inúmeros cardumes de pirapitangas e corimbatá subirem contra a correnteza, descendo todos ao alvorecer. Na margem direita, uma lindíssima anonacia, com folhas lustrosas e amos pendentes, atraía as vistas, surgindo com uma seropia em embaba de um grupo de melastomáceas resresias, zolaneias e aráticos. Deste ponto começam os terrenos baicochos. A barranca abrupta do ribeirão, na margem esquerda, é corte acantilado do ponto firme que se chama cocim. Pelo outro lado não existe ribanceira, um chão plano a modo de lezira, com ligeiras ondulações, se estende quase de nível com as águas, que, nas enchentes, com suma facilidade invadem grande extensão. À noite, furiosos, o furacão assaltou cruelmente as barracas esburacadas. A nossa comitiva muito sofreu. Os soldados, sem abrigo, seminus, suportarão a inclemência do tempo, junto a um fogo extinto que provavelmente os aquecia intencionalmente. Além de dois camaradas, acompanhavam-nos seis passazas e um furrielpo de cavalaria do coronel Dias, os quais, achando-se transviados, desde a invasão paraguaia e ocultos em diversos pontos, há quem ia além aqui da Uana, poucos dias antes se tinham espontaneamente apresentado ao comandante das forças, que os designara para nos servirem de guias em nossos reconhecimentos. De alguns dos seus tipos conservamos lembrança curiosa. O furriel Salvador Rodrigues da Silva e os dois irmãos Campos Leite muito nós ajudarão. E apesar de terem sido no princípio mal considerados, desmentindo a nossa prevenção contra eles, sempre derão provas de grande dedicação e disciplina. Começávamos a nossa viagem debaixo mais tristes e impressas. A incerteza que nos dominava sobre o estado da zona a percorrer, inundada completamente, o Pantanal medonho e a aproximação dos pontos ocupados pelos inimigos e com a força de proteção, em nada respeitável que nos cercava, a perspectiva desanimadora de pouco fornecimento para a excursão. Não constituíam motivos para que fifiamos aquela exploração um passeio agradável, quando de todos os lados assumavam senão perigos, pelo menos inúmeras contrariedades. Era, pois, explicável o sentimento de tristeza e melancolia que nos apertou o coração ao recebermos os abraços de nossos colegas, e à noite, quando os echos longínquos repercutirão o sinal de silêncio que atroava no apamento do coxim pelas bocas metalílicas de suas muitas cornetas, alvoroçarão-se em nós, na dúvida de crises maiores, as saudades do tempo que tínhamos passado ao lado de nossos companheiros, se bem houvesse sido pouco invejável. Abraços com a fome na mais completa penuria, aí se tinham esgotado dias penosos, angustiados até, em que no sofrer íntimo não aparecia o vislumbre de compensação, o raio de esperança por melhores tempos. Como densas nuvens, prenhes de tempestades, mil incomodos prestes a desfecharem maiores males, pesavam sobre nossos espíritos e relâmpagos de quando em quando escureciam-nos as vistas. Entretanto, a união que sempre existira entre nós, a cordialidade de convivência, a consolação recíproca, o apoio mútuo, faziam comuns e menos sentidos os desgostos que nos acometiam, adoçavam os amargores da situação, amenizavam os espinhos do presente. Nota: fizemos as nossas despedidas ao Cossim, do alto de um monticulo que domina o ponto de reunião deste com o Taquari, o qual de longe rola as turvas águas, até encontrar-se com o alvo contingente de seu tributário. Demos então as costas ao norte, indo logo depois demandar a margem esquerda do belo Taquari Mirim, que ora afasta-se, ora aproxima-se muito do caminho. É este cortado de contínuo por pequenos corregos, os quais, ufanos naquela eca, finecem ao aproximar a estação fria e seca. Os campos, os que nos cercavam, eram cobertos de cerrados, vegetação baixa arborescente, contudo mais vistosa que a de Goiás. Até às vezes algum vinhático levanta-se alteroso, bem que retorcidos, e sem as proporções a que atinge nas matas do Rio de Janeiro, como demonstração da inferioridade de terrenos, cujas causas não hão de ser removidas tão cedo. Dos outros tipos, abundância. Muitas mirtáceas, malpigiáceas, bombáceas, anacardeias, terebintáceas e dileniáceas, das quais lixeira pareceu-nos comum a todos os cerrados, cassias, papilionáceas, bignoniácea, algumas melastomáceas. Entretanto, predominam aí visivelmente as anonoceias. O notabe nosso pouso foi numa baixada viçosa, coberta por verdejante tapiz de guilme bonita grama, fronteiro a uma das cabeceiras do Taquari Mirim e ao lado de belos grupos de borites. Lugar encantador para um espírito tranquilo, cheio de maravilhas para a imaginação de um poeta, fonte de inspirações para um adorador da natureza, não nos provocou ele mais do que o prazer do descanso, fruído depois de cansativa e morosa viagem de 2,5 léguas. Entretanto, quão belas eram as puras águas que revolveu Viance em caixões de encontro a cabeços de rosas e espumantes, traçavam mil caprichosas curvas. Da singeleza majestosa e melancólica do Boridete nunca se há de falar sobejamente. Nota-se nesse mesmo lugar, que denominamos Pouso dos Borites, existiam os vestígios de um acampamento paraguaio, formado por ocasião do prolongamento da invasão, em abril de 1865, até o Coxinha e a fazenda de Luiz Teodoro. Galhos fincados no chão e apoiados uns nos outros, com a ramagem para cima, formavam ranchos improvisados, em que se haviam abrigado soldados, sob a coberta do poncho estendido por cima. A certa distância, achava-se um cercado para a cavalhada, e pelos arredores, estavam vários objetos de picaria ao lado de ossadas dos cavalos, que eram degolados à medida que afrouxavam. A ida dos paraguaios não foi feita com celeridade de espenda. A artilharia passou por lugares medonhos e, em poucos dias, completarão eles uma viagem redonda de 146 léguas, no tempo da maior inclemência de águas. Se bem tivessem levado excelente cavalhada, voltarão muitos dos expedicionários a pé, pois que a peste, como nestas localidades, incessantemente derribava os seus melhores animais de sela. Um ano depois, no mesmo mês, ocupavam o acampamento dos Borites, as forças brasileiras, em marcha sobre os pontos em poder do inimigo e os seus soldados, aproveitando os ranchinhos paraguaios, procuravam neles substitutos às barracas que lhes faltavam. Daí por diante, os vestígios da passagem dos invasores tornam-se cada vez mais frequentes. As inscrições nas árvores são amiudadas, umas em espanhol, outras em guarani. No Corrego da Teira, a 1/2 légua do Pouso dos Borites, uma dessas palmeiras tem o tronco coberto de dísticos, infelizmente quase todos apagados. Não deles pudemos, contudo, decifrar o gênero e amabilidades que iriam-nos os nossos vizinhos republicanos. Além da necessária invectiva de infames esclavos, lia-se elos brasileiros não são hombres de Lange de López. Mão brasileira exarara já, no meio desses insultos, o contraprotesto morrão os paraguaios, e datara 11 de junho de 1865. O singular coincidência. No dia, talvez na mesma hora em que se escreviam, no meio dos sertões, as palavras fatídicas, a bravura, o canhão e o patriotismo brasileiros as executavam aos olhos do mundo aquela sentença fatal. Riachuelo tinha a sua repercussão instantânea, elétrica, e o grito erguia as ares à valente maruja do Brasil, echoava, para assim dizer, naqueles longínquos e desertos páramos. É bem compreender a monotonia da viagem que fazíamos, para avaliar a impressão moral por nós sentida, ao acordarem-se milhares de pensamentos, com essa aproximação que abria asas à imaginação desde muito adormecida. Is Deus in nobis, agitante calecimos ilo, a com muito mais emação, tocamos os animais, e daí a perto de 2 horas, entravamos na sombria coberta do ribeirão da mata. Nesta zona os bosques são muito viçosos, os matagas mais juntos, mais espessos, os cerrados em menor número demais. A água dos corregos é limpida e pura até o Rio Negro. Esperem os viandantes pela pensação e dispersão-se de antemão de tudo o tu for água mais ou menos potável. Por enquanto goza-se junto a cai pelo ribeirão de todas as vantagens de um excelente pouso. Frescor constante, vista sempre amena de pura linfa, bonita mataria e um pouco além excelente pastagem para animais. Quem viaja pelo interior dos sertões deve penetrar-se da importância dessa condição para que o pouso mereça escolha. Reduzidas a muito pela falta de milho, a simples alimentação rebaceia, as nossas cavalgaduras não apresentavam formas para poderem figurar em torneios. A não ser o receio de descair de assunto, falaríamos por extenso nossos trans em poupauas e nas dificuldades em que nos vimos, logo nos primeiros dias de viagem, pela morte de uma delas. O nosso microcosmo indispensável ávida, bem que o mais diminuto possível, não podia sofrer cortes e a carga, que ficava por terra pelo afracamento de um animal, era imparcialmente repartida pelos restantes. Curvavam-se sob o peso de cargas babilônicas, porém avançavam sempre. Começando já a avistar a cadeia de Maracaju, fomos, do ribeirão da mata, cortando bonitas pradareias, mais ou menos acidentadas, ornadas, de quando em quando, por esses grupos de bela vegetação, a que chamam capões. Devidos à ação da umidade, são quase sempre orlados por fileiras de borites, que misturam agradavelmente os seleques à folhagem tão diversa das de cotiledonês. Os terrenos continuam secos, argilos silicosos, de vez em quando algum atoleiro, algumas braças inundadas que faziam já termos, por certo, a aproximação dos tão temidos pantanais. Entretanto, só os devíamos atravessar poucas léguas, quem do rio nem além sempre. Com uma leva de marcha passamos o Ribeirão Claro, que bem merece-se esse nome pela alvura de suas águas rápidas e encachoeiradas. O desbastamento das margens concorre para que a forma não seja alterada pela reflexão do verde escuro das árvores. Um único bórito direito com um mastro, coroado pelas flabeladas palmas, erguia-se garboso no seu isolamento. A sua posição especial condenava naturalmente olho entre olhos de quem intentasse lançar um pontilhão para o transir, não escapou pois aos machados, quando nossos colegas vieram preparando o caminho para a descida da força sobre Miranda. A utilidade artística não o pôde salvar. Mas além encontramos outra corrente de água, ainda mais bela que as precedentes. O ribeirão ver que corre, com velocidade considerável, por entre margens batas de sombria e espessa mataria. O leito de grandes lajes forradas de limo, e a folhagem basta, dão às águas cristalinas a aparência que serve para aquela denominação. O lugar é encantador. Massas líquidas e um belo verde se deslizam, tristemente, galgando as pedras desíguas que tapetam o alvéolo, e precipitam-se de um degrau, numa bacia bastante regular, que recebe a queda. Grandes bandos de peixinhos dourados e pirapitangas brincam entre as rochas, cortando rapidamente a correnteza, quando envolvidos no turbilhão de águas. A disposição de espírito necessária para dar o devido apreço a essas belezas não se achava em nós. A passagem a val, dificultosa para os nossos animais de sela, tornou-se quase impossível para os cargueiros, que aos tombos e mergulhando as canastras, transpuserão, à custa de muitos esforços, o ribeirão. E aprecia assim a natureza. À noite, felizmente depois de acampados, copiosa chuva, como nos mais dias, veio avivar-nos a lembrança de que estávamos na estação das águas. Malditas águas,